E vamos ao Talquarn. Se você tem uma empresa, quer uma experiência diferente com seus colaboradores, uma experiência corporativa, acesse talquarn.com.br. E bom dia aos nossos ouvintes da região dos Campos Gerais, bom dia aos nossos ouvintes do centro-sul do estado, da região do oeste do Paraná, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa e CBN Vale do Iguaçu. Marcelo Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, tudo bem?
Tudo jóia. Meu caro Marcelo, hoje a pergunta é daquelas perguntas que parecem óbvias, mas não são óbvias. Um bom vinho, como é que é isso?
Pois é, a pergunta de US$1 milhão, né? Qual é o vinho bom? Muita gente me pergunta e a resposta é ao mesmo tempo simples, mas é relativa. Vinho bom é aquele que agrada... Eu tenho três regrinhas, tá? Agrada ao seu paladar, não ao meu, não ao do especialista, ao seu bolso, quanto você quer gastar, e à ocasião, quanto você quer gastar naquela ocasião, se você vai comer carne ou peixe, se é verão ou se é inverno. Porque é o seguinte, me indica, muita gente me pede, me indica aí um vinho bom e barato. Falei, olha, bom é relativo, depende do seu gosto. E barato também é relativo. Tem gente que acha que vinho... Eu conheci um jornalista aqui no Rio, amigo até, que ele dizia, Dom Melchior é um vinho bom pro dia a dia. Dom Melchior custa quase R$1.000.
R$1.000?
E por outro lado, pois é, para ele isso era um vinho bom pro dia a dia. E eu também já tive leitores que mandaram e-mail dizendo, eu costumo tomar vinhos de R$20. Uma ocasião especial, eu fui comprar um vinho, um Chateau francês de R$40, e foi uma decepção. Claro, um vinho de uma origem cara, como Bordeaux, de R$40, é muito difícil ser bom. Pode até ser, mas tem que ter um garimpo muito rigoroso. Então, o barato é relativo, o bom também, porque o paladar muda, tá? Eu sou um crítico, eu tenho um critério para eleger o bom, mas o consumidor nem sempre segue esse critério, tem outros gostos, outras preferências, tá?
Então aquela coisa que o pessoal fala assim, se você experimentar uma coisa boa, nunca mais você vai querer ouvir, por exemplo, de 20, 30...
Ah, isso também é importante, olha. Sabe uma coisa que não existe é ex-bebedor de vinho. Quem começa a beber vinho não volta atrás. E quem começa a beber vinhos melhores só vai melhorando, nunca tem um retrocesso, porque quando você prova um vinho melhor, você não volta. Agora, o que é esse melhor? É uma evolução do seu paladar. Eu, por exemplo, outro dia me perguntaram, o que você acha de vinho de garrafão? Eu falei, olha, se não fosse vinho de garrafão, eu não estaria dando essa entrevista aqui para você. Porque o primeiro vinho que eu bebi foi de garrafão. Só que hoje eu não consigo mais beber, assim, não me agrada mais. O paladar é até estranho pra caramba se botar na boca. Há anos que eu não provo. Eu estranharia bastante, porque é outro paladar, é mais doce, os aromas são outros, vai parecer uma coisa grosseira para quem está acostumado como eu a tomar vinhos mais finos. Mas isso é pessoal também, né? Pessoal e é evolutivo, como eu disse. É evolutivo, mas não é obrigatório. Assim, muita gente está no vinho de garrafão, não quer evoluir, não vai evoluir, não tem o perfil, não gosta e tudo bem, está feliz com aquilo.
Agora fazer uma brincadeira com você, viu?
Você começar e continuar, viu? Não sobe e não para mais.
Agora fazer uma brincadeira com você. Você falou assim, quem começa a tomar vinho não para mais, não conheço ex-bebedor de vinho, conforme vai melhorando o vinho, pegando vinho um pouco mais complexo, mais caro, vai gostando. Mais do que isso, é o cara que transforma o vinho em profissão, né? Que nem você, por exemplo.
Pois é, olha, eu conheço muito amante de vinho, enófilo, que tem outra profissão, começou a estudar vinho e se encantou e quer mudar de profissão. Muita gente quer trabalhar com vinho. E eu sempre alerto, olha, trabalhar com vinho é ótimo, mas você tem que não botar o coração na frente, não. Você tem que pensar no negócio. Dá para ganhar dinheiro? Não é fácil, depende do ramo. Então, eu conheço muita empresa que abriu, e dizendo, olha, estamos abrindo aqui empresa, é um casal de apaixonados por vinho. Eu penso, apaixonado por vinho, a paixão às vezes atrapalha o negócio.
Então, a paixão cega.
Tem que fazer conta antes. Fazer um business plan antes de botar paixão. Assim, para você apreciar e gostar, paixão é tudo, né?
É porque você pode
ter... Quem começa a estudar não para mais.
Você pode ter o maior gosto de tomar vinho, ter o prazer de tomar vinho, mas quando você transforma o vinho em negócio, vai ter que chegar um outro lado dele que não está no prazer de colocar na taça e beber, né?
Isso, eu conheço muita gente que se apaixona pelos vinhos melhores, cada vez melhores, mas às vezes esses vinhos não são um bom negócio. Às vezes o bom negócio é o vinho baratinho, não agrada mais aquele consumidor.
Aquela história
que já virou apaixonado e empresário, né?
Agora, você tem as duas coisas, né? Você gosta do vinho e fez dele um bom negócio. Deu bem, né?
Olha, são 30 anos ralando aí. Meu filho é que sabe.
É, ralando não, bebendo, né? Sim, ralando e bebendo. Meu caro Cupilo, obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Cupilo pelo Instagram, @ Marcelo Cupilo, lembrando que o Cupilo é com dois L's. E você pode acessar o site dele, marcelocupilo.com.